Muito bom dia. Terça-feira, 27 de abril, está com a Antena 1. Vai começar a Antena Aberta. Edição António Jorge. Bom dia.
Bom dia, Augusto Fernandes. Esta noite, às 8 horas, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai falar ao país. Esta tarde, reúne com os partidos e, em cima da mesa, a possibilidade do fim do estado de emergência. Marcelo Rebelo de Sousa já disse que quer entrar em maio numa boa onda. Foi esse o desejo que expressou a propósito do estado de emergência, que deve terminar na próxima sexta-feira, e o país passará depois, de ponto de vista jurídico, a estar em estado de calamidade, o que apresenta algumas diferenças para a ação do governo. Mas vamos explicá-las mais adiante. Para já, dizer-lhes que já começou, há uma hora e 9 minutos, mais ou menos, a 20ª reunião do Infarmed entre especialistas e políticos, e já se ouviu, por exemplo, a voz de André Peralta Santos, da Direção-Geral da Saúde, a dizer que existem, nesta altura, 37 concelhos com incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes. Mas, de uma maneira geral, João Turgal, repórter da Antena 1 que está a acompanhar esta reunião, há uma indicação positiva para que o tal desaparecimento do estado de emergência na sexta-feira possa suceder, é que a incidência tem-se mantido estável nas duas últimas semanas. Mas também já foi ouvido ao longo desta reunião que as estirpes de Covid-19 provenientes da Índia, de Manaus e da Grã-Bretanha, estão a espalhar-se em Portugal.
Estão a espalhar-se, estão a aumentar. Há um registo de 89% da estirpe britânica. É, por exemplo, uma das informações que foi adiantada aqui por João Paulo Gomes, do Instituto Ricardo Jorge. É uma tendência crescente, que não é nova, não é uma novidade propriamente dita, porque tem sido essa a tendência. Também tem havido um aumento, por exemplo, do caso da estirpe brasileira, e há os primeiros casos da estirpe indiana. Ainda assim, em qualquer um desses casos, o número de situações, de casos de Covid-19 associados a essas variantes são muito reduzidos. Os sinais são de facto positivos, como dizias, António, porque foi o que referiu Baltasar Nunes, do Instituto, também do Instituto Ricardo Jorge. Há uma tendência estável, com alguma melhoria até da situação em quase todas as regiões do país, face à última reunião do Infarmed, há 2 semanas. O Norte é a única região que tem um índice de transmissão R acima de 1, mas também tem um número de casos muito longe da linha vermelha dos 120 por 100 mil habitantes. Portanto, todas as regiões estão numa situação estável e, segundo este especialista, muito a tempo de, caso haja um aumento da incidência e do próprio índice de transmissão, poder reagir com medidas que impeçam realmente que sejam atingidas essas linhas vermelhas. Este especialista do Instituto Ricardo Jorge destacou também que a transmissão das escolas tem sido muito inferior ao que aconteceu no início do ano letivo, em setembro e outubro, numa altura em que a transmissão foi muito superior, considera Baltasar Nunes. Nesta altura isso não está a acontecer, não está a haver essa grande transmissão nas escolas. No entanto, como referiu André Peralta Santos, da Direção-Geral da Saúde, está a ser precisamente nestas últimas semanas, na faixa etária dos 10 aos 19 anos, a faixa etária com mais casos de Covid-19, foi a faixa predominante e a única que, se compararmos com o início do desconfinamento, o 15 de março, revelou um crescimento. Em todas as restantes faixas etárias tem havido uma diminuição do número de casos de Covid-19, exceto nesta. Destaque precisamente para os mais idosos, aqueles que necessitam de maior proteção, são os mais atingidos com maior gravidade por esta doença. André Peralta Santos a destacar que tem havido, de facto, uma grande descida do número de casos nesta faixa etária, uma descida às vezes superior a 60%, o que denota realmente, se pode notar, um reflexo do aumento da vacinação e, portanto, tem consequências na diminuição do número de mortes e também na diminuição do número de hospitalizados, como se tem verificado nas últimas semanas.
João Turgal, repórter da Antena 1, que está a acompanhar esta reunião, a 20ª no Infarmed. Nesta altura fala Henrique Barros aos assistentes, ou seja, aos participantes, os políticos e também os especialistas, para dar conta da situação epidemiológica do país. Nesta emissão da Antena Aberta, que pretende escutar a sua opinião, podem inscrever-se pelo 822-0101, 822-0101. Se está fora do país, 22-33-999-56. O país está preparado para o desconfinamento total, com concorda com o fim do estado de emergência. A reabertura das fronteiras não o preocupa. Está preocupado ou não com o eventual aumento de casos? Bom, já ouvimos aqui que desde que começou esta fase de desconfinamento gradual, a faixa etária dos 10 aos 19 anos foi a que registou mais casos de Covid-19. Foi o que já disse esta manhã, nesta mesma reunião a que temos estado a fazer referência, André Peralta Santos, da DGS.
De assinalar também como muito positivo o grupo que gera maior preocupação pela alta probabilidade de hospitalização e morte, os mais de 80 anos, mantém uma tendência decrescente e vemos que, de uma maneira geral, todos os grupos etários estão abaixo da incidência com que começámos a 15 de março, excepto o grupo dos 10 aos 20, que está ligeiramente acima.
Tenho agora a oportunidade de conversar com o presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia, o professor Paulo Paixão, virologista, professor na Nova Medical School, Faculdade de Ciências Médicas. Bom dia, professor. Em dia de mais uma reunião no Infarmed, como é que o senhor, em particular, interpreta o facto, o dado, de não existir mortes por Covid-19 nos lares de terceira idade há duas semanas em Portugal?
Antes de mais, bom dia, também agradeço o convite. Eu penso que é um fenómeno, de certa forma, esperado, dado o efeito da vacinação. Portanto, nós sempre temos dito que a vacinação pode não proteger totalmente da infecção, ou seja, nós podemos, apesar de diminuir, podemos continuar a adquirir o vírus e poder transmitir, embora uma probabilidade muito menor, mas em termos de infecção grave, a vacina, aliás, todas elas têm mostrado eficácia. Portanto, se realmente a estratégia foi começar pelos lares, no fundo isso é um reflexo daquilo que era esperado, ou seja, a vacina está a fazer o seu efeito a nível dessa população.
Nesta altura, na União Europeia, só há 3 países com menos de 120 casos por 100 mil habitantes. Portugal é um desses 3 países. Este bom exemplo permite-nos, professor Paulo Paixão, avançar para a última fase do desconfinamento, já a partir da próxima segunda-feira?
Olha, eu penso que sim, sou da opinião que sim, que devemos avançar, sempre com aquelas cautelas, porque infelizmente nós portugueses, eu acho que somos muito latinos nos nossos comportamentos, ou seja, faço relembrar que nós há cerca de um ano éramos considerados um bom exemplo para cá praticamente toda a Europa, e ainda há poucos meses batemos recordes negativos e fomos o pior exemplo a nível mundial.
Permita-me utilizar uma expressão um bocadinho grosseira, mas vamos rapidamente de bestas a bestiais.
Completamente. E agora, rapidamente, devido ao confinamento, passámos outra vez para estar num dos 3 países, ainda para mais os outros 2 países. Um é a Islândia, que é um país muito particular pela população.
É muito pequenino.
E, exatamente, a mesma população que o nosso concelho de Sintra. E a Finlândia, que sempre foi um dos países nórdicos, sempre tiveram muito à parte e sempre muito abaixo do resto da Europa. Portanto, estamos numa excelente posição. Eu sou da opinião que se deve avançar. No entanto, com todas as cautelas, no sentido de que tem que haver uma monitorização e, obviamente, se avançar, significar que começamos a ultrapassar as tais famosas linhas vermelhas, realmente poder ter que separar, esperemos que não retroceder, porque realmente isso é péssimo para todas as pessoas com negócio e para todas as pessoas em geral, mas respondendo diretamente à sua pergunta, eu concordo que sim, que se deve dar esse passo, porque realmente mais baixo do que aquilo que temos agora é quase impossível. Agora, com toda a prudência, porque efetivamente, com a situação que estamos a ver em todo o resto da Europa, tirando essas 2 exceções que já falámos, em que tem números muito mais elevados, realmente temos de ter toda a precaução, mas acho que se deve avançar agora nesta fase.
Em conclusão, de acordo com aquela que é a sua reflexão aqui partilhada connosco na Antena 1, professor Paulo Paixão, o país está preparado para o desconfinamento total, mas é certo que ao fazê-lo os riscos vão subir. Quais?
Olha, nomeadamente, claro que havendo com os contactos que nós começamos agora a observar a nível dos estudantes, claro que as aberturas com restaurantes, ginásio, por exemplo, a questão do ginásio é uma matéria muito particular, não porque eu não acho muito bem que eles possam ser abertos, mas naturalmente que são locais que aumentam o risco. Portanto, nós vamos ter agora uma série de situações que, obviamente, vão aumentar o risco de transmissão. E, portanto, a monitorização, os famosos rastreios que estão a ser feitos em determinados locais, têm que ser muito bem estruturados. Naturalmente que não é, se calhar, agora aqui a altura para falar em detalhe sobre isso, mas realmente os rastreios não basta nós fazermos, e aliás isso tem sido um alerta que todos temos feito. É muito bonito dizermos, vamos fazer um rastreio nas escolas e podemos rastrear até os 10 milhões de portugueses, escolas e sem ser escolas. Fazemos isso numa única altura. E se depois não há continuidade, isso tem muito pouca utilidade. Portanto, deve haver rastreios, deve haver testagem bem dirigida, e isso aí é que me parece que não está, eu concordo de uma maneira geral com as linhas gerais do governo, etc., mas realmente a questão dos rastreios, da testagem, não está muito bem definida. Temos que passar para esse ponto para detectarmos precocemente focos nesses locais de maior risco, como sejam as universidades, como sejam eventualmente os ginásios, etc. Portanto, temos, penso que a sua observação está perfeitamente correta, realmente podemos avançar, mas temos que ter esses locais, sobretudo determinadas zonas, temos que realmente ter uma vigilância redobrada para fazermos com que, obviamente, não possa haver o tal retrocesso que tanto tememos e que é real. Eu acredito que não vai acontecer, mas, obviamente, é sempre uma ameaça real que possa acontecer, como é lógico.
Portanto, o senhor identifica como uma das falhas em todo este processo de desconfinamento mais recente o facto de estarmos a não cumprir com aquela que foi uma promessa, ou seja, a testar, testar, testar. Até porque, professor Paulo Paixão, há um aumento, apesar disto que acaba de dizer, e parecendo até contraditório, há um aumento de 400% de casos entre a população dos 13 aos 17 anos, isto a partir do dia 6 de abril. Isto parece indiciar que, afinal, isto surge por causa exatamente da testagem que o senhor considera que não tem sido feita com a regularidade que devia.
É assim, realmente esse aumento de casos tem também, para já, obviamente, com o regresso às aulas, como é lógico, começa a aumentar a probabilidade. Mas, efetivamente, essa testagem, o número de casos também tem a ver, é um reflexo dessa testagem, sem dúvida. Claro que se testamos muito mais, vamos apanhar muito mais. Aquilo que eu estou a dizer, que não parece, e vamos lá ver, a testagem em massa, no fundo, foi feita, o governo nesse aspecto cumpriu. Agora, o que falta...
Mas foi tipo, toca e foge uma vez e depois não repetiu.
Exatamente. Essa frase define um pouco aquilo que eu penso. Tem que ficar definido e isso é urgente, não é para... Eu espero que na reunião hoje do Infarmed que essa questão possa ser levantada pelos meus colegas que lá estão, mas realmente tem que haver agora, sobretudo para os grupos de maior risco, porque é evidente que é impossível nós estarmos a rastrear todas as semanas mais de 1 milhão de estudantes, por exemplo, só para falar nos estudantes, mas tem que haver um rastreio, sobretudo os grupos de maior risco, sistemático. Se isso não for feito, podemos começar a assistir a surtos. Portanto, realmente, esse salto do rastreio generalizado e único para o rastreio mais sistemático, pelo menos até junho. Portanto, na minha opinião, pelo menos até junho, que é quando terminam as aulas, portanto, este mês de maio realmente deveria haver um esforço para os grupos de maior risco serem rastreados. Portanto, é isso que eu espero que saia destas reuniões, enfim, científicas, enfim, naturalmente com a tutela também presente, que possa ser realmente alguma luz verde relativamente a esta matéria.
Paulo Paixão, permita-me recordar, retroceder um pouco no pensamento que o senhor aqui já partilhou. Quando diz que, por exemplo, os desportos, o desporto em geral, que pode ser a partir de agora praticado por atletas amadores, digamos assim, os vários jogos de futebol entre solteiros e casados, para que se perceba bem a ideia, e a facilidade de voltar ao ginásio. Se os ginásios continuarem com as regras, por exemplo, de medição da temperatura à entrada e as regras de higiene, isso não é suficiente para impedir um possível aumento de casos a partir desta prática desportiva?
Olha, é uma matéria extremamente delicada, mas respondendo diretamente à sua pergunta, isto é uma opinião muito pessoal, claro que todas essas medidas, claro, medição de temperatura, etc., claro que são fundamentais, e o distanciamento, claro que assim nós vamos diminuir bastante a probabilidade, claro que a aplicação rigorosa das regras diminui bastante a probabilidade. Agora, não vamos omitir que, sobretudo, quando forem, eu falo mais até, realmente os ginásios é um exemplo, mas eventualmente a aplicação de certas regras pode ajudar a controlar. Onde eu vejo mais difícil é realmente nos desportos de equipa. Para mim, a avançarem com o desporto de equipa, e estão a avançar, é um excelente exemplo daquilo que eu disse há pouco. São grupos de risco que têm que ser rastreados sistematicamente. Aliás, temos o exemplo do futebol, todos conhecemos, os futebolistas profissionais, sobretudo na altura em que houve mais casos, mesmo sendo testados semanalmente, houve surtos, como sabemos, até equipes profissionais. Portanto, isso é um excelente exemplo de que, se não fizermos nada relativamente, sobretudo aos desportos de equipe, ou outros em que há maior contato, se não houver rastreios sistemáticos, eu tenho quase a certeza que mais cedo ou mais tarde vai acabar por haver surtos, porque basta haver um que seja positivo para facilmente acabar, se não houver nenhuma testagem sistemática, acabar por espalhar para o resto da equipa. Portanto, eu dividiria aí realmente os ginásios sem desportos de equipa. Há um risco, mas apesar de tudo, que existe sempre, honestamente, mas é se calhar mais facilmente controlável do que os desportos de médio e alto risco. Aliás, a DGS já definiu bem quais são, em que realmente o risco é aumentado. E é sobretudo aí, estávamos há pouco a falar dos tais grupos de risco, para mim, esse é claramente um grupo de risco que tem que se olhar e tem que se ver como é que se vai rastrear esses grupos. É possível, é dirigido, tem muito mais sentido do que estamos a fazer centenas de milhares de pessoas com risco muito menor, portanto, e gastando recursos que devem ser canalizados precisamente para esses tais grupos de risco.
Professor Paulo Paixão, para concluir a sua participação amável nesta emissão de hoje da Antena Aberta da Antena 1, gostava ainda de o confrontar com algumas questões, duas mais. O facto das fronteiras abrirem não são motivo de preocupação?
Olha, é relativo, é assim, isso é uma boa questão, porque depende daquilo que falamos. Se falarmos relativamente à Espanha, claro que a Espanha tem um número de casos muito superior a nós. Eu vou ser sincero, assim, eu não me parece, claro que isto é sempre, enfim, não tenho a certeza absoluta disto que lhe estou a dizer, mas eu parece-me um risco relativamente baixo, porque a probabilidade, enfim, dos espanhóis poderem trazer e infectar, enfim, se as pessoas cumprirem as regras, não me parece que sejam um risco muito grande. Agora, é óbvio que quando estamos a falar de um país como o nosso, que tem uma incidência tão baixa, e estamos a falar de um país como a Espanha, que tem uma incidência muito maior, claro que aumentando a circulação, esse risco pode sempre existir. Portanto, mas parece-me relativamente pequeno. Quanto a outros riscos, nomeadamente, por exemplo, voos, vamos, por exemplo, pegar, porque o principal problema para mim aqui tem a ver, claro, com o aumento do número de casos, mas tem a ver com aquela questão muito delicada que é as variantes. Pronto. E aí sim, há risco, quer dizer, quando nós falamos, nomeadamente com o Brasil, tendo uma comunidade tão forte, poderá ou não haver um risco maior de poder haver alguma introdução de variantes brasileiras. Assim, claro que esse risco existe, mas também deixe-me dizer que esse risco já existia mesmo quando, por exemplo, nós não tínhamos voos daqui para o Brasil. Porque é que acontecia? Muitas pessoas acabavam por vir por outras vias, entravam sem ser por voos diretos e às vezes até se perdia o controle. Portanto, quando falamos de fronteiras terrestres, o risco parece-me relativamente pequeno. Relativamente às situações de risco, como por exemplo esta que eu estou a dizer do Brasil, eu sou da opinião que realmente não deve os voos ser cancelados durante muito tempo. Isso não tem sentido, porque as pessoas vão acabar por continuar a circular. Parece-me é que tem que haver um controle rigoroso. O que é que isso significa? A pessoa que vem desses locais de risco tem que ser sujeita a testagem e uma quarentena. Portanto, é a única forma que eu vejo podemos controlar a introdução de variantes. Relativamente, como eu já disse, às fronteiras terrestres não parece que seja um risco muito aumentado, mas não podemos ignorar que ele possa existir. Portanto, mais uma vez, temos que ir monitorizando as situações e ver, e pronto, esperemos que não tenhamos depois que recuar. Não parece que seja o mais provável, mas esta situação, e só para terminar, a pandemia tem-nos ensinado que realmente nós temos que ir vivendo dia a dia e sempre navegando com a costa à vista. Realmente não há outra forma de o fazermos, porque realmente a qualquer momento podemos ser surpreendidos.
Não há medidas exatas. E finalmente, para terminar esta conversa com o professor Paulo Paixão, presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia e professor na Nova Medical School, Faculdade de Ciências Médicas, falamos ainda agora de fronteiras. A um nível interno, Paulo Paixão, o senhor concorda com esta ideia, que parece que vai continuar, apesar do eventual e quase certo fim do estado de emergência, de fechar ou abrir os concelhos de 15 a 15 dias em função do número de casos que cada um tenha? É uma boa metodologia ou seria, se calhar, mais aconselhável algo um pouco mais radical e mais sólido, como as cercas sanitárias?
Pô, as secas sanitárias, sabe, eu confesso que não, nunca fui grande fã disso, enfim, por uma razão simples, porque acabam por ser muitas vezes impraticáveis, quer dizer, nós no fundo, repare, parece-me também até por uma questão de justiça, enfim, nós falamos de secas sanitárias quando falamos de aldeias ou de vilas pequenas, porque aí é possível fazer, mas por exemplo, se for uma cidade como Porto ou Lisboa, mesmo outras, já não se pode
ou
falar
um
de secas
concelho de uma área metropolitana?
Portanto, exato, portanto, porque já é impossível. Portanto, eu acho que haveria sempre alguma incoerência. Não, eu acho que as secas sanitárias vão ser situações muito concretas. Claro que se identificamos um bairro, se identificamos uma zona muito restrita, e se tivermos, como último recurso, ter que aplicar, muito bem. Aqui nada é perfeito, mas apesar de tudo, parece mais lógica. Realmente, portanto, avaliar conselho a conselho, a ter que se avançar ou reduzir consoante a situação, mas parece-me, apesar de tudo, mais lógico. É muito radical, mais uma vez, é sempre muito difícil de se aplicar, a não ser, repito, em situações muito concretas, muito específicas, muito limitadas, mas mesmo nessas eu acho que é difícil, honestamente, de conseguir ter êxito. Mas pronto, enfim, no passado já tivemos pontualmente numa ou noutra situação, mas não parece que seja esse o caminho, pelo menos de uma forma generalizada.
Paulo Paixão, muito obrigado, um bom dia para si.
Nada, um bom dia para si também, tive gosto. Obrigado, bom dia.
Agora, opinião de Américo Vicente, Liga da Papilhosa da Serra. Bom dia, Américo.
Bom dia, Sr. António Jorge, obrigadinho pela participação. É assim, mais uma vez, eu vou falar no tema só para o seguinte. Eu acho que se aqueles casos que ainda estão piores, pronto, ainda me oferecem risco, que deve haver mais algum cuidado durante algum tempo. Agora, no resto, nós não devemos estar toda a vida, não é? Isto é uma maneira de falar, a pagar uns pelos outros. As pessoas têm que ser mais responsáveis. Eu falo por mim, tenho que cumprir, e as outras pessoas cumprem aqui à nossa volta, aqui no Pampilhosa da Terra, graças a Deus, que eu saiba, não há cá nenhum caso. E espero que as pessoas que tenham a responsabilidade e que, pronto, que isto volte à normalidade o mais rápido possível, mas para isso é preciso aquilo que é muito importante, ter muita responsabilidade para isso passar.
Obrigado, Américo. Fica aqui o seu apelo, no fundo, que é um apelo dirigido a todos os portugueses. A partir de outro ponto do país, seguimos com a opinião de Manuel Oliveira, muito concretamente em Vila Nova de Famalicão. Bom dia, Manuel.
Bom dia a toda a auditória.
Bom dia.
Bom dia.
Então, Manuel, o que é que tem a dizer?
Olhe, eu queria simplesmente dizer que concordo plenamente que o confinamento seja levantado, mas acho que há necessidade de mais autoridade nas ruas, as visitas, porque aqui neste que tenho visto, principalmente os alunos das escolas secundárias e não só, aos 6, 7, 8, 10, sem máscara, mesmo pessoas adultas, e quer dizer, há necessidade de olhar mais para os idosos. No meu caso, que sou um idoso, ainda não fui vacinado também. Uhum. Felizmente, desde que começou esta pandemia, eu nunca tirei a máscara, usei sempre máscara, mas eu acho que a máscara é um bem essencial para defendermos uns aos outros. E isso é a única questão que eu queria refletir e dizer.
Está dito. Obrigado, Manuel. Tenha um bom dia. Manuel Oliveira a falar de Famalicão, em Lisboa. Jorge Gonçalves, bom dia também para si.
Bom dia.
Bom dia.
Eu gostaria de dizer que, para mim, tudo isto é uma falácia que começa pelo facto dos nossos governantes obedecerem cegamente à Alemanha e criarem uma pandemia de testes PCR. Isto não é, nem nunca foi, uma verdadeira pandemia, mas sim uma pandemia de testes PCR que, como sabem, os testes não são apropriados para detectar a doença, porque aumentando os ciclos, como as pessoas sabem, criam e têm estado a criar continuamente falsos dados. Além disso...
Portanto, isto é tudo uma grande conspiração.
Não, não é conspiração nenhuma, são factos científicos. E é pena vocês realmente estarem a dar largo a uma narrativa que não se baseia em factos científicos. E, portanto, tudo isto...
Portanto, a comunidade científica portuguesa toda que tem vindo à praça pública falar sobre esta questão está toda errada.
A comunidade científica de que vocês falam é uma mera... São cientistas que nem sequer estão baseados na verdadeira ciência. E isto eu passo-lhes dizer.
Portanto, obrigado, Jorge Gonçalves. Parece-me que é claramente um negacionista e não há paciência. António Correia, bom dia. Está a falar de Funchal.
Bom dia, Sr. António Jorge.
Bom dia.
Quanto a mim, eu estou em sua opinião que, de facto, deve manter-se por mais algum tempo o confinamento. No entanto, também considero que a vacina é essencial. As vacinas, eu sou do tempo que as vacinas eram obrigatórias. Eu passei por situações de ter de apresentar o certificado internacional de vacina contra a febre amarela. E acho muito bem, até para nos transportes públicos em Singapura e na Tailândia ali à volta, exigiam nos transportes públicos o certificado de vacinação nas filas para transportes públicos. E acho muito bem. No entanto, também aqui tenho a informação que houve um certo erro, porque apesar dos serviços de saúde estarem subcarregados, deviam logo de início ir ao encontro das populações, em vez das populações de irem tal coisa, isto é aquela lei da fruta, das maçãs. Quanto menos mistura tivermos das maçãs estragadas, menos possibilidades temos de que vá estragando outras. No entanto, eu também queria dizer uma coisa, é que no que diz respeito aos idosos estarem a falecer, estar a aparecer menos óbitos nos idosos, ora isto dá para rir. Depois do morto, não morre mais isso nenhuma, porque já morreu a maior parte dos que estavam em dificuldades. Claro que a vacina também vai beneficiar, mas não tenho dúvidas que os desapareceram uns milhares que poderiam, se estivessem vivos, então já vão aparecer agora, a morrer agora. Muito bom dia, muito obrigado. Havia muito mais que para dizer.
Pois, eu ainda estou a pensar naquilo que acabou de dizer, espero que os nossos ouvintes também reflitam nas palavras que aqui disse e que avaliem cada cabeça a sua sentença, naturalmente. António Correia a falar do Funchal. Estamos a 25 minutos do meio-dia. Hoje é dia de reunião no Infarmed, ou seja, aquela reunião que habitualmente reúne especialistas com os decisores políticos e procura fazer um ponto de situação relativamente à situação epidemiológica do país. João Turgal, o que é que foi dito nos últimos minutos?
Um dos dados importantes foi dito por Henrique Barros, da Universidade do Porto, a dizer que a letalidade é hoje de 0,5%, é o número de mortes face ao número de casos, 5 vezes mais baixa do que no início da pandemia. Outro dado que mostra realmente o reflexo da vacinação e também da proteção dos mais vulneráveis. Isto numa reunião que tem feito um balanço positivo da evolução da pandemia, foi o que fez Baltasar Nunes, a referir a tal lógica de tendência estável, com estabilidade em todas as regiões do país e com espaço para agir, dado que os números estão muito longe dos 120 por 100 mil habitantes. Dados que podem ser responsáveis pela decisão que o Presidente da República tomou e que foi sabida há instantes, abriste a antena aberta com esta informação, António Jorge, de que vai falar hoje às 20. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa tem falado sempre depois da decisão da Assembleia da República quando se trata de renovar o estado de emergência. Este pode ser então um indício de que não vai ser efetivamente renovado o estado de emergência e daí falar já hoje e não amanhã, no dia em que seria, caso isso acontecesse, a discussão e a votação do decreto de estado de emergência na Assembleia da República. Nesta altura está a falar Carla Nunes, da Escola Nacional de Saúde Pública, aqui na reunião do Infarmed. Vamos ouvir um bocadinho.
Com familiares e amigos, que se relaciona coerentemente com o comportamento e, portanto, esta relação reforça a necessidade de promover junto à população a capacidade e a oportunidade, que são as características que mais vão influenciar a motivação e, em consequência, o dito comportamento e a adoção das medidas. Em relação às vacinas, tanto ao nível da toma como da percepção da segurança e da eficácia, estamos com valores confortáveis para o plano de vacinação. São as idades ativas que mostram maiores resistências a estes três níveis e só uma nota de preocupação que, consoante os grupos mais idosos, estão mais protegidos. Estes são os nossos novos grupos a proteger, os novos mais vulneráveis, e é aqui, apesar de serem percentagens bastante baixas, que nós estamos a encontrar mais resistência no nosso barómetro. Muito obrigada.
Foi o fim desta intervenção de Carla Nunes, da Escola Nacional de Saúde Pública, a realçar de facto a importância de proteger os mais vulneráveis. Primeiro, numa primeira fase, os mais idosos, necessariamente, mas também aqueles que são os mais novos, vulneráveis, que possam ter alguns problemas associados, as tais comorbilidades que possam torná-los mais vulneráveis ao risco. Eu sugeria, António, não sei se é possível, ouvirmos agora um bocadinho de Henrique Gouveia Melo, porque vai apresentar, fazer um balanço da vacinação.
Excelentíssimo senhor Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro, Excelentíssimas Senhoras Ministras, Senhores Ministros, Membros do Governo, Excelentíssimos Senhores Conselheiros de Estado, Deputados da Assembleia da República, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Este gráfico mostra a evolução da disponibilidade de vacinas ao longo do primeiro dos trimestres. No segundo trimestre temos uma ligeira evolução positiva em termos numéricos do número de vacinas disponíveis, passamos para 9,2 milhões de vacinas. No entanto, o limite de idade de dois tipos de vacinas que estamos a usar pode condicionar a utilização até meio milhão de vacinas, apesar de estarmos a tomar medidas para mitigar este processo. No terceiro trimestre, as mesmas duas vacinas com as limitações também de idade podem retirar ao plano cerca de 2,7 milhões de vacinas. Os impactos relativamente a esta redução de vacinas no plano, de acordo com as disponibilidades existentes, é reduzir a velocidade de vacinação ligeiramente, o ritmo de vacinação ligeiramente, mais no terceiro trimestre e atrasar a meta dos 70% de proteção da nossa população. Este é o gráfico da disponibilidade de vacinas mensal. Como podem ver, ele tem crescido quase exponencialmente e depois vai estabilizar a partir do segundo mês. Portanto, do próximo mês, a partir de maio, tendo um crescimento mais ligeiro de maio para junho e depois também um crescimento mais ligeiro. Esta é a contabilidade geral de vacinas. Hoje devemos estar a atingir, muito perto, se não é hoje, é amanhã, 3 milhões de vacinas inoculadas.
Deve ser hoje, até porque já há um anúncio formal por parte do Governo que vai haver uma espécie de sessão pública com convite endereçado à comunicação social por parte do Secretário de Estado, julgo que da Saúde, não tenho agora presente de memória, exatamente a administração da vacina, 3 milhões em Portugal.
2% da nossa população com uma primeira dose, o que confere também uma proteção bastante acentuada, e continuamos a gerir as reservas para restringir as reservas ao mínimo de segurança das segundas doses, para antecipar ao máximo a vacinação com primeiras doses da população portuguesa, antecipando a proteção dessa mesma população.
Nesta altura, só dizer que Henrique Gouveia Melo, o coordenador da Task Force, está a apresentar alguns dados sobre a disponibilidade de vacinas e, como dizias, António, será hoje no Barreiro que vai ser administrada de forma simbólica essa vacina número 3 milhões em Portugal. Vamos continuar a ouvir Henrique Gouveia Melo.
Estamos a progredir muito fortemente e, em princípio, no fim desta semana, teremos atingido também praticamente os 100% desta faixa etária. Nós nunca atingimos os 100% porque há gente que não vai ser vacinada por ter recuperado, portanto, ter sido infectado e recuperado, e, portanto, daí este diferencial. E também já estamos, de alguma forma, a ir vacinando outros grupos de outras faixas etárias, através ou da resiliência ou através das comorbilidades. No entanto, estamos a fazer o avanço por faixas etárias, que é uma mudança muito significativa do plano, que tem, na minha muito modesta opinião, tido resultados muito positivos na simplificação do plano e na aceleração deste plano, na proteção do grupo da população que mais necessita dessa proteção.
Só dizer que há dois destaques aqui, que têm a ver com o número de pessoas com 80 anos, como dizia Henrique Gouveia Melo, está próximo dos 100%, e também entre os 70 e os 79, já com 65% da população, ou seja, cerca de dois terços, dois em cada três portugueses com entre 70 a 79 anos, já com a primeira dose tomada.
Uma faixa etária da população que contribuiu com 96,04% dos óbitos por Covid-19. Portanto, esta é uma marca muito importante que atingiremos, em princípio, nesta semana de 23 de maio, já com uma percentagem também significativa da faixa etária de baixo a ser inoculada, o que também é muito positivo. Este gráfico tenta demonstrar isso, portanto, nós já fizemos os 80 anos, o grupo dos 80 anos mais, atingimos esse nível no dia 11 de abril, no dia 2 de maio atingiremos os 70 anos mais, no dia 23 de maio os 60 anos mais e por aí adiante, até ao início de agosto, entre agosto e setembro, teremos 70% da população vacinada, que equivale a ter o grupo de 30 anos mais praticamente todo vacinado.
E essa é a meta estabelecida, a lógica de 70%, pelo menos com a primeira dose, a meta estabelecida pelo Task Force de Vacinação para obter a imunidade de grupo.
Henrique Gouveia Melo continua a tirar para essa data, ou seja, agosto, setembro, essa meta, ou seja, de atingir 70% da população portuguesa vacinada. Vamos, ao longo da manhã da rádio e da jornada de hoje, trazer aqui os detalhes desta reunião. É a 20ª reunião do Infarmed, que está a ser acompanhada, conforme estamos a ouvir, pelo jornalista João Turgal. Vamos dar espaço a algumas opiniões que querem também manifestar-se nesta antena. José Marques está connosco em Olhos Vedros. Bom dia, José. Do seu ponto de vista, estamos preparados para avançar para o desconfinamento e para o fim do estado da emergência?
Olha, bom dia. Eu vou-lhe tirar muito pouco tempo, que eu não há mais gente que queira falar e eu o que tenho para dizer é rápido. Olha, é o seguinte, eu sou defensor das Forças Armadas e ontem estive no hospital...
O senhor, desculpe, não percebi.
Sou deficiente das Forças Armadas.
Deficiente das Forças Armadas.
Hoje, eu estou-lhe a dizer isto porque tem um sentido. E ontem tive uma consulta de otorrino no Hospital Militar. E acontece que marcaram a consulta para as 14h15 e fui atendido às 16h. Portanto, e aquilo está lá escrito no corredor, o máximo 6 pessoas. E aquilo estava lá, um corredor cheio de entrar e sair. E pronto, fui o último. Nós somos sempre os últimos. Nós, os deficientes, somos sempre os últimos.
E não costuma ser assim, é ao contrário. Os deficientes são sempre os primeiros.
Mas isso é o que dizem. Isso é o que dizem. Aquilo que se passa... Porque a mim, quando era na Estrela, até me diziam que nós só tínhamos era direitos. Portanto, eu estou farto desta gente. E eles dizem uma coisa, mas fazem outra. E esta aqui é a realidade. Portanto, e eu gostaria de saber, eu tenho, felizmente, conseguido, porque eu tenho sido à minha custa, não é à custa deles, porque nos hospitais é onde se deve ter mais cuidado, tiram-nos a temperatura, tiram-nos tudo isso, e depois metem as pessoas num corredor 2 horas, e eu pergunto, estamos afinal, qual é a segurança que eu tenho assim? Esse é que é o problema. Como é que eu posso dizer se temos ou não temos condições para desconfinar totalmente? Não sei. Por aquilo que me aconteceu ontem, eu não sei.
Sim, já entendi.
Pronto, é só isto e obrigado.
Sim, obrigado nós pelo seu exemplo. Bom dia. Damião de Castro, em Gondomar. Bom dia.
Bom dia.
Faça favor.
Bom dia. Eu estou a ligar, que vou dizer, provavelmente já muita gente disse, e é um facto. Há muitas pessoas que continuam a não cumprir. O uso da máscara é essencial. E vê-se muita gente que não...
E provavelmente vamos continuar a ver mais, porque é uma grande fadiga, e isso provavelmente estará na explicação.
Mas é uma fadiga para todos. E claro, essa fadiga, se calhar, se suportarmos isso e temos que o fazer, o vírus desaparecerá mais rapidamente. Uhum. E se houver uma consciencialização, não sei de que forma será feita, mas se houver uma consciencialização de que quanto mais cada um de nós cumprir a sua parte, mais depressa isto passa. Mais depressa as coisas abrem, mais depressa voltamos a uma vida normal. E eu estou convencido disso. Se não for pela persuasão, se calhar tem que ser por multas, por mais atenção às pessoas. Eu acho que deve ser de alguma forma. Porque, na verdade, eu vejo muitas pessoas aqui, eu tenho um pequeno escritório, e estão em frente a mim, e sempre a pôr a mão na máscara, que incomoda, mas incomoda essa pessoa, incomoda a toda a gente.
Essa é uma realidade que todos nós temos constatado, ou seja, há muitos de nós, mais vale dizer assim, para não estar a apontar o dedo a ninguém,
que põe
e tira a máscara permanentemente, que não usa corretamente, não tem, enfim, os cuidados que são exigidos para que a máscara tenha utilidade e para que cumpra a sua função.
Sabe que eu estou convencido que se cada uma dessas pessoas tivesse a consciência plena de que, cumprindo a sua parte, isto desapareceria mais rapidamente, eu acho que as pessoas acabavam por fazer.
Uhum.
Agora, como fazer isso, não sei, mas acho que era essencial isso. E gostava de lhe dizer outra coisa, que, aliás, no fundo, o que eu acabei de dizer é o que todos sentimos, não disse nada de novo. Por isso, mas a razão principal do meu telefonema é agradecer-lhe à forma como se tratou um ouvinte que veio com a história que isto é tudo uma cavala, que é não sei o quê, a forma como se lidou com isso, queria agradecer-lhe e dar-lhe os parabéns. E obrigado por este programa.
Obrigado, eu. Bom dia, Damião.
Bom dia.
Vamos ouvir António Oliveira, em Setúbal. Bom dia.
Bom dia, Dr. António Jorge. Bom dia ao Fórum. É o seguinte, eu, antes de mais, queria agradecer a todos os portugueses, excetuando aqueles que não cumpridores, que têm civismo e que têm feito com que Portugal, neste momento, seja dos países com menos casos e menos mortes de Covid-19. Eu acho que todos nós podemos dar um exemplo à Europa inteira, com o nosso civismo, como somos faz disso, e dizer que, se cumprirmos as normas, se usarmos a máscara, se lavarmos as mãos, eu sou motorista profissional, lido com papéis em muitos sítios, sempre que utilizo, desinfeto as mãos, lavo as mãos, já tive o Covid-19, que a minha esposa apegou-me, porque trabalha no lado da terceira idade, felizmente não tive sintomas nenhuns, mas cumpro as regras todas, e quando vejo pessoas nos cafés, nas planadas, a rir-se e a brincar com a situação, digo-lhe com toda a sinceridade, Dr. António Jorge, fico triste, porque nós somos 10 milhões de portugueses, e muitos cumprem, a maior parte, e há aquelas pessoas que pensam, isto não é para nós, e eu orgulho-me de ser português e estamos a dar um grande exemplo ao mundo inteiro. Vamos continuar a cumprir e vamos acabar com esta...
Obrigado,
com
António.
Que está a dar cabo da economia e de muitas famílias que estão a passar por situações muito graves. Bom dia, Dr. António Jorge, para a oportunidade com ele.
João, está a falar Marcelo Rebelo de Sousa.
Sim, o Presidente da República está nesta altura a intervir, coisa que já não tem feito nas últimas vezes. Vamos ouvir um bocadinho.
Muita da gestão da pandemia e da própria evolução da pandemia, no caso português, isso foi apontado por praticamente todas as intervenções. Eu saúdo a decisão que nos foi hoje comunicada de privilegiar a primeira dose quando existe, por razões de escassez relativa, uma necessidade de opção entre aumentar o número de primeiras doses e reforçar as reservas para a segunda dose, e queria, sobretudo, apontar como também várias das apresentações mostraram que a letalidade e a mortalidade vão acompanhando em sentido inverso o avanço da vacinação, do mesmo modo que quanto à vacinação tem havido um processo de adesão crescente dos portugueses à medida que verificam aquilo que entendem ser o sucesso, pelo menos imediato, dessa vacinação. Penso que é justo dizer estas palavras neste momento, porque o trabalho, que é um trabalho porfiado destas equipas, junta-se ao trabalho genérico de todos quantos no domínio da saúde têm tido um protagonismo essencial no enfrentar desta crise pandémica. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Foi uma breve intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa para realçar o papel dos especialistas na análise pandémica e também para realçar os impactos da vacinação. Tem sido uma constante ao longo das intervenções esta manhã, destacar o impacto da vacinação na redução dos riscos de transmissão e também na proteção dos mais idosos e dos mais vulneráveis. E foi um aspecto destacado por Marcelo Rebelo de Sousa, ele que fala hoje às 20 horas, podendo terminar, e são esses os indícios que apresenta o facto de falar hoje e não amanhã, depois da eventual decisão da Assembleia da República, pode significar que o estado de emergência está mesmo para terminar.
Aliás,
irá terminar.
Esta intervenção final de Marcelo Rebelo de Sousa é um sólido indicador disso mesmo. É raro ouvir-se em público as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa a partir desta reunião.
Não é bem verdade, porque
não?
No início, nas
Sim,
primeiras reuniões...
Nas primeiras mesmo. Entretanto, já estamos na 20ª, não é?
É certo, é verdade, mas diria que até janeiro, fevereiro, ainda houve situações onde Marcelo Rebelo de Sousa falou. Nas últimas 3 ou 4 reuniões, diria que desde o início do desconfinamento não o fez, uhum. E de facto voltou a fazê-lo hoje, e isso pode ser também um indício, a acrescentar ao facto de falar hoje às 20 sobre hoje e não amanhã, o que pode realmente ser um indício forte de que o estado de emergência está para terminar e termina na próxima sexta-feira.
Ficamos então com essa tua indicação, João, que é certamente mais segura do que a observação que fiz. Fica também aqui no final desta emissão a remissão para o facto de Marcelo Rebelo de Sousa falar ao país logo à noite, às 8. Esta tarde vai ainda ter trabalho, contactos, receber os partidos, ouvir os partidos a propósito desta fase de desconfinamento marcada para próxima segunda-feira, dia 3 de maio. É certo que pode terminar o estado de emergência já na próxima sexta-feira. Pode terminar, tudo indica nesse sentido, e depois o país, do ponto de vista jurídico, e o governo em particular, fica com o chapéu jurídico, como dizia, do estado de calamidade, que permite ainda assim ao governo tomar iniciativa de algumas medidas preventivas ou restritivas por causa da pandemia, se houver lugar a isso. Chegamos ao final do programa hoje, voltaremos amanhã depois das 11, na expectativa que possa juntar-se a nós. Bom dia, até amanhã.
Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge. A produção foi de Hilda Brito.